Olá, ouvintes da Rádio Cruzeiro, olá, ouvintes da Rádio Porto. Eu tenho aqui nos estúdios a Lia Marque, cineasta, Carol Mira, antropóloga, que estão entre os dias 19 e 28 de maio na cidade de Porto Amazonas com o projeto Patrimônio Vivo, catalogando, entendendo e levantando referências culturais e materiais desta cidade. Quero falar um pouquinho com a Lia para que ela conte um pouco mais como que esse projeto aconteceu, já é a terceira edição, e como é o andamento com os alunos, né? Parece que eles mesmos vão levantar o que acham importante na comunidade, é isso?
Oi, Dizzy, olá pessoal de Palmeira e aqui da região. Sim, nós estamos trabalhando junto com a comunidade. O projeto Patrimônio Vivo ministra oficinas que são de capacitação em educação patrimonial para que eu e a Carol juntas possamos trazer um pouco das nossas experiências, mas também ouvir as experiências, as vivências, as questões das comunidades de cada cidade. Cada edição, o projeto acontece em 3 municípios. Essa terceira edição vai acontecer no Porto Amazonas, em Piém e em Tijucas do Sul. E olha só, a primeira passou aqui por Palmeira também, né?
Isso passou, nós noticiamos e acompanhamos, inclusive, a abertura, né? Está no nosso site para quem quiser relembrar. Carol, como antropóloga, como você entende a importância dos municípios entenderem o que está incutido na alma, no cotidiano, na vida das pessoas, entenderem o que e por que entender o patrimônio?
Então, Dizzy, é uma boa pergunta, porque geralmente quando a gente está vivendo a nossa cultura, o nosso cotidiano, a gente não reconhece as coisas que são tão importantes, né? E que se elas não existissem mais, a gente sentiria muita falta. Então, é super importante, eu acho, esse projeto, que a gente vem plantar essa sementinha, mas que é desnaturalizar esse olhar dessas pessoas que participam para essas referências culturais e materiais que estão tão presentes no dia a dia e que, como a gente falou, às vezes não é dada a devida importância, né? Então, no Patrimônio Vivo, as pessoas também têm aulas de contar histórias através de textos e fotos, né? Para terminar com uma exposição que vai contar sobre esses achados que a comunidade fez.
E essa exposição fica onde? Fica com quem? Quando vai estar disponível? Como que ela funciona, Lia?
Bom, nessa terceira edição, nós estamos trabalhando agora nas aulas no mês de maio e junho, e lá pelo finalzinho de junho, comecinho de julho, já teremos as exposições. Cada cidade recebe de presente a exposição de sua turma, então fica ali com a prefeitura, mas ainda dentro do projeto, antes dessa entrega, a gente faz uma circulação com visitas guiadas por escolas ou entidades culturais do município, que a gente escolhe também junto com os próprios alunos, que muitas vezes estão envolvidos. Pode ser desde um terreiro até uma aldeia indígena, até uma escola pública ali, a gente vai conversando e levando a exposição e, claro, ela fica para a prefeitura que depois poderá levá-la a muitos outros lugares na cidade em diferentes momentos. E é legal dizer também que em cada edição, cada cidade ganha uma exposição, mas as 3 cidades juntas a gente produz um catálogo que tem uma tiragem impressa e também fica disponível online. Inclusive, o da primeira edição, que envolve Palmeira, Lapa e Prudentópolis, já está disponível no site olariacultural.com.br para download gratuito. Então, quem é daqui de Palmeira e quiser conhecer um pouco mais do que a turma fez aqui na cidade, pode baixar o catálogo e já tem lá uma série de temas que o pessoal registrou em foto, em texto e, claro, quando a exposição estiver circulando, também na exposição, né? Dá para ver.
Carol, com teu olhar apurado de antropóloga e também com as referências que os alunos já têm trazidos para a sala, o que você pode observar de importante em Porto Amazonas?
Olha, ainda a gente está começando, né? Mas conseguimos compreender várias coisas importantes, como a pesca artesanal, né? A relação com o rio, benzedores, que há uma comunidade quilombola, que não é todo mundo de Porto Amazonas que ainda está ciente que essa comunidade existe. Então, várias questões assim que eu creio que são muito importantes, que fazem parte da fundação, do fundamento, da base dessa cidade e que está sendo levantado aos poucos, mas está bem interessante assim. Temos vários alunos adolescentes, é muito legal também ver o engajamento deles com esse assunto da referência cultural e material.
Lia, se você quiser finalizar convidando as pessoas, os amigos de Porto Amazonas, não para participar do curso, de repente, porque acredito que ele já está em andamento, mas para levar referências, levar um pouco da sua história. Muitas pessoas talvez não vão participar do curso, mas de alguma maneira podem contribuir, certo?
Ai, com certeza. Eu queria dizer também, antes de convidar todo mundo aqui para ir ver as exposições, inclusive esperamos trazer a exposição de Porto Amazonas aqui para Palmeira, eu queria dizer duas coisas importantes. Primeiro, para o pessoal de Palmeira, um grande abraço. A nossa turma aqui foi incrível. É uma turma que a gente cita muito em todas as cidades que a gente vai dar aula, porque a turma de Palmeira, ela pegou a exposição, pôs embaixo do braço e ela leva Palmeira para tudo quanto é lado, contando dos trabalhos que foram feitos aqui. Em Palmeira, aconteceu em 2022 e a turma ainda está muito engajada. A exposição já foi para feiras de semente, já foi para o encontro de tradições, já foi para escolas, para muitos lugares mesmo. E a gente fica muito feliz de ver as pessoas da própria cidade dando continuidade, porque o projeto é uma semente que a gente vai lançando para que as comunidades comecem a olhar com mais afetividade para essas referências que, no fundo, contam a história de cada lugar, né, e das pessoas desses lugares. Então, assim, queria dizer que a primeira edição foi Palmeira, Lapa e Prudentópolis. A segunda edição, que está acabando agora, daqui mais um mês as exposições estarão prontas também, Piraquara, São José dos Pinhais e Pinhais. E nessa terceira, Piem, Porto Amazonas e Tijucas do Sul. Acho importante a gente agradecer também a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. As duas primeiras edições foram viabilizadas por meio do PROFIS, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura, por meio da COPEL. E agora essa edição é pela Lei Paulo Gustavo, com recursos do Governo Federal, do Ministério da Cultura, também por um edital da Secretaria de Cultura. Então é importante as pessoas saibam disso para valorizarem aí os produtores culturais e os artistas que estão trabalhando. Esperamos por todo mundo em Porto Amazonas, lá para o junho ou julho. Com certeza voltaremos aqui na Cruzeiro para dar mais detalhes dessas datas. E quem sabe a gente quer muito levar a exposição de Palmeira para Porto Amazonas, para que o pessoal de lá também veja, e trazer de Porto Amazonas aqui para Palmeira. Acho que vai ser um intercâmbio legal. Vamos começar essa costura com as duas turmas, e para que as pessoas também estejam mais próximas assim.
Com os recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Olaria, projetos de educação e cultura, que o patrimônio vivo roda o estado do Paraná. Valdir Joanassi, para o Jornal da Cruzeiro e para a Rádio Porto. Isso aí, podemos falar que o resto